Olá, meus amigos, compadre, comadre, gente boa! Estamos de volta mais uma vez aqui com o seu programa O Homem e a Terra, uma produção da equipe de comunicação da Emater, que é um Instituto Paranaense de Assistência Técnica e Extensão Rural. Aqui na apresentação, eu, Amarildo Alba, sonoplastia do Gustavo Stella, serviços técnicos do Oswaldo Agemeyer, produção do Roberto Monteiro e o apoio estratégico importante de todos os nossos amigos aqui desta emissora. November 27, 2018, terça-feira de lua cheia, Dia Nacional de Combate ao Câncer. Também aniversário de Luanda e Pérola do Oeste. A todos os nossos ouvintes desses dois municípios paranaenses, vai o nosso forte abraço e o desejo de um bom feriado. Olha, vai até sexta-feira o prazo para você que ainda não vacinou, vacinar os seus animais contra a febre aftosa, gado de leite, gado de corte e búfalos. Diferente da campanha de maio, agora a vacinação deve pegar todo o rebanho, independente da idade. Também vai até sexta-feira o prazo para você comprovar a vacinação. Isso deve ser feito nos escritórios da ADAPAR ou pela internet no site da ADAPAR, que é www.adapar.pr.gov.br. Quem não atender esse compromisso está sujeito à multa. O Paraná tem 9 milhões e 200 mil cabeças de gado de corte, gado de leite e de búfalos para serem vacinados. E agora vamos ver como vai ficar o tempo nesta semana e também como anda a situação da cultura da soja, principal cultura aqui de nosso estado, conversando com o extensionista Nelson Harger, coordenador estadual do Projeto Grãos da Emater. Tudo bem, Nelson?
Tudo bem, Amarildo.
O que você conta pra gente?
Amarildo, depois da passagem dessa frente fria na sexta-feira, provocando bastante chuvas, especialmente na região noroeste e norte do estado, nós começamos aí o final de semana, ontem, segunda-feira, vai ser assim hoje, vai ser assim amanhã, uma condição estável, céu aberto, uma condição bastante favorável para as lavouras. Na quinta-feira, após o almoço, mais no final da tarde, uma nova frente fria se aproxima do Paraná, provocando já chuvas de quinta para sexta e sexta durante o dia. Dessa vez a frente fria não vem com muita intensidade, ela vem com chuvas bem distribuídas, não de alta intensidade, mas chuvas mais regulares, mas enfim, volta uma condição dessa passagem dessa frente fria e o começo de dezembro vai ser uma condição mais seca. Então nós temos tido semanalmente ocorrências de chuva, Amarildo, e isso tem sido muito favorável para doenças, especialmente para a ferrugem na cultura da soja.
Mais problemas com a ferrugem da soja? Alguma novidade?
Infelizmente tem novidades, né? Infelizmente, e também já era esperado, nós encontramos na semana passada, isso já está registrado lá no nosso site da Emater, no Alerta Ferrugem, 3 novos focos de ferrugem na região de Campo Mourão. Então nós já temos focos na região oeste, já temos na região sudoeste, encontramos focos depois na região norte e agora um novo foco estabelecido na região noroeste. Então é um período que as condições estão bem favoráveis para a expansão da doença em todas as regiões do estado do Paraná. O agricultor deve ficar bem atento, intensificar o monitoramento das lavouras, contactar e conversar com a sua assistência técnica para entrar no melhor momento. A gente entrando cedo, a gente perde produto porque a ferrugem não está. Entrando tarde, a gente perde também porque a ferrugem se estabelecendo fica difícil o controle. Então o agricultor precisa ser bastante profissional, está bem próximo à sua assistência técnica e com essas informações do alerta ferrugem, essa informação pode ajudar o agricultor e a assistência técnica a tomar a melhor decisão, Marildo.
Nelson, e na hora do produtor fazer o tratamento da lavoura com fungicida, algum cuidado especial?
Sim. O processo do controle é uma aplicação com qualidade. Então, uma aplicação por qualidade, o agricultor precisa prestar bem atenção de não fazer uma neblina muito alta, que você perde muito por deriva, né? Fazendo muita fumaça, uma névoa muito fina, você perde por deriva, mas precisa fazer uma gota fina para ter uma boa cobertura e uma boa capacidade de penetração na folhagem. Às vezes os bicos estão bem velhos, não conseguem distribuir bem as gotas, distribuindo doses diferentes na abertura do leque. É importante todos esses cuidados. Evitar a aplicar naquelas horas muito quentes do dia, você aumenta as perdas por evaporação.
E os produtos hoje disponíveis no mercado estão funcionando bem?
Nós temos uma restrição, né? Muitos produtos já não funcionam tão bem, mas temos produtos muito eficientes. Aparecendo a ferrugem nas regiões, a indicação é usar produtos de alta eficácia e eficiência no controle. Os melhores produtos do mercado, para a gente ter já um controle bastante bom, já no começo, para evitar a proliferação da doença da propriedade. Importante que o agricultor, Amarildo, sempre faça essa conversa com a sua assistência técnica, para acertar o melhor momento, acertar o melhor produto. É importante essa relação profissional, né? Já que o agricultor é o empresário, independente do tamanho da área, e a assistência técnica pode lhe ajudar a tomar a melhor decisão e do melhor produto.
Você tem viajado o estado inteiro. Qual a avaliação que você faz das culturas já implantadas, culturas de milho e soja?
Sim, de uma forma geral, estão com desenvolvimento bom, mas em função daquele excesso de chuvas que ocorreu aí mais no começo de novembro, deu uma amarradinha na soja. Em várias regiões, o plantio foi mais tarde, a soja ainda está pequena, mas eu tive semana passada para a região noroeste e a soja já está bem desenvolvida. Nós vamos essa semana fazer o giro técnico com a Embrapa na região oeste e sudoeste. Nós temos agora começando o giro técnico em Chopinzinho, à tarde vai ser o giro técnico Salto do Lontra, amanhã à tarde giro técnico em Realeza, na quinta-feira à tarde em Três Barras do Iguaçu e na sexta-feira de manhã giro técnico na região de Toledo, no município de Toledo.
Quem participa desse giro técnico?
São convidados os agricultores daquela região, a assistência técnica, as lideranças agrícolas. Nós vamos apresentar os resultados na parceria em matéria, Embrapa e outras instituições, em manejo de pragas, na questão da ferrugem e na questão da inoculação e conoculação. Vão estar com a gente os pesquisadores da Embrapa, Dr. Marco Antônio Nogueira, Dra. Claudine Seixas. Enfim, a gente já fez essa discussão semana passada na região noroeste, em Maringá e Campo Mourão, e os resultados foram muito bons. É uma conversa dos agricultores, é uma troca de informações. Os agricultores gostaram muito e a gente está muito animado. Nós já passamos de 350 agricultores nessa conversa. Queremos chegar até o dia 14 de dezembro com 1.500 produtores participantes desse giro técnico dessa safra 18-19.
Tá certo, Nelson. Olha, muito obrigado mais uma vez pela sua atenção. Grande abraço. Uma boa reunião de vocês aí com os produtores de Chopinzinho, Salto do Lontra, Realeza, Três Barras do Iguaçu e Toledo.
Ok, obrigado, abraço a todos.
Aproveitando o tempinho que sobra, vamos dar uma olhadinha rápida nos preços recebidos ontem por produtores paranaenses na Ceasa de Maringá. Veja aí, tomate saladete ou tomate italiano, R$ 60,00 a caixa com 22 quilos, R$ 2,70 o quilo. Uva Niágara rosada, R$ 40,00 a caixa de 7 quilos, R$ 5,70 o quilo. Vagem, R$ 30,00 a caixa com 12 quilos, que dá R$ 2,50 o quilo, e quiabo, R$ 65,00 a caixa de 12 quilos, R$ 5,40 o quilo. Esses, então, foram os preços médios praticados ontem por produtores paranaenses na Ceasa de Maringá. Os produtores paranaenses também começaram mais uma colheita da cultura de cebola. O preço, R$ 2,00 o quilo, até que não está tão ruim. O problema, relatado por alguns produtores, é que teve muitas lavouras onde as plantas floresceram. Com isso, afetou a formação dos bulbos, ou falando no popular, afetou a formação da cabeça da cebola e a produtividade está comprometida. Bom, era esse o recado que a gente tinha para hoje. Vamos ficando por aqui, desejando a todos vocês uma ótima terça-feira. Amanhã estaremos de volta aqui neste mesmo horário, nesta mesma emissora, para a apresentação mais uma vez do seu programa O Homem e a Terra. Um grande abraço, fiquem todos com Deus e até lá!